Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que te traz notícias, temas do noticiário de um jeito fácil, descomplicado mesmo. A gente fala de política, de economia, de saúde, de assuntos internacionais e traz convidados para te ajudar, para me ajudar a entender qualquer que seja o tema. E o assunto de hoje é a varíola dos macacos. Essa doença que de alguma forma preocupa as autoridades no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós já temos mais de 1.000 casos confirmados, incluindo crianças, adolescentes e até uma gestante. Isso faz soar um alarme, um alerta. Será que a gente vai viver preocupações da ordem lá da pandemia de coronavírus? Eu preciso me preocupar com a transmissão? De que forma essa doença pode chegar até mim? Calma, respira, não entre em pânico. A gente chegou para descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o episódio propriamente dito, primeiro, muito obrigada a você que está aqui, você que nos dá as estrelinhas no podcast. Nós já chegamos, atenção, nós passamos de 1.300 avaliações positivas e isso é graças a quem? A quem? A você. Ah, tu não deu a nota ainda? Ah, estou de olho. Entra no Spotify, na primeira parte ali no podcast, não no episódio em si, na primeira, quando tu entra no Descomplica Kelly, tem as estrelinhas lá em cima, vai lá da classificação e tem um motivo. Quando você dá a avaliação positiva, a plataforma entende esse conteúdo como importante, como relevante. E isso faz com que o conteúdo chegue em mais gente. E qual é o nosso objetivo, o nosso propósito aqui? Desde o início, é fazer todo mundo entender. Se for um politiquês com federação partidária, partido, sigla, a gente traz um convidado e desenha. Se for o assunto, como é hoje, a varíola dos macacos, Kelly, eu não sei o que é isso, a gente vai desenhar com o convidado também. Então, todo e qualquer assunto deve ser descomplicado, porque eu falo aqui. Quando a gente sabe, quando a gente conhece sobre algum tema, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar.
O ministro da Saúde diz que o Brasil vai receber um antiviral para combater os casos mais graves da varíola dos macacos.
O Rio Grande do Sul tem 5 casos confirmados da varíola dos macacos.
E Santa Catarina confirmou, então, a transmissão comunitária da varíola dos macacos na última semana.
O episódio de hoje vai falar sobre varíola dos macacos. Tem especialista dizendo que a gente está meio atrasado na estratégia de enfrentamento à doença. Tem mais de 1.000 casos confirmados no Brasil, incluindo crianças, adolescentes e até uma gestante. Tem gente que está usando a expressão monkeypox. Eu vou explicar para vocês, meu convidado veio aqui para isso. Mas que doença é essa? As formas de transmissão? De que forma os governos podem e devem reagir a isso, orientando a população, os profissionais de saúde que precisam se proteger? Por isso eu trouxe um convidado especialíssimo, doutor André Luiz Machado. Ele é infectologista do Grupo Hospitalar Conceição, aqui de Porto Alegre, cidade onde eu faço o podcast, e chegou com a gente para descomplicar. E para nos ajudar a descomplicar, nós convidamos o Dr. André Luiz Machado, infectologista, foi um grande, grande parceiro nosso em toda a cobertura da pandemia de Covid-19, mas hoje está aqui para falar de varíola do macaco ou dos macacos. Na verdade, o doutor André disse que não é tão bom chamar de varíola do macaco. Por que, doutor André? Já vou começar de cara pedindo para o senhor descomplicar qual é o nome que a gente tem que usar para se referir a essa doença, a esse tema que a gente vem vendo, né, tão presente no noticiário.
Exatamente, Kelly. Primeiro é um prazer falar contigo e participar do Descomplica.
Obrigada.
Nós devemos ter o cuidado em relação a essa terminologia de varíola dos macacos. A gente deve evitar esse termo, visto que ela é uma doença de transmissão viral, que foi inicialmente o vírus foi identificado em macacos de laboratório e por isso ficou conhecida como monkeypox. Então, o termo médico que deve ser aplicado para aqueles indivíduos diagnosticados com essa doença viral é monkeypox. Devemos evitar a terminologia varíola dos macacos justamente para que os macacos não sejam perseguidos como os hospedeiros desse vírus. Ele é um vírus que está presente em alguns roedores, como esquilos, ratazanas, ainda está se avaliando outros hospedeiros, outros animais que podem estar infectados por esse vírus, e também é presente em alguns primatas não humanos. Mas então é uma doença de transmissão viral, ela é uma zoonose. O que significa zoonose? O homem entra em contato com o animal infectado, através do consumo de carne desse animal, ou pelo contato muito próximo, e se infecta. Mas o que nós estamos vendo atualmente com essa nova epidemia da monkeypox é uma transmissão até então não reportada entre pessoa e pessoa, ou seja, uma pessoa infectada sintomática transmite para outra pessoa após um contato que o doente tem com outras pessoas.
Eu ia perguntar isso, como é que pega? Qual é a transmissão? Porque a COVID é uma coisa que está, inclusive, no ar, né? A gente pega, se tiver, se eu estiver conversando aqui com uma pessoa na minha frente, eu corro o risco de pegar, porque as partículas ficam. Como é que é da monkeypox?
A monkeypox é uma doença de transmissão pessoa a pessoa, mas de um contato prolongado. Diferentemente da COVID-19, onde não precisa ter o contato prolongado para se infectar, no caso da monkeypox é necessário. Então, o indivíduo infectado deve ter um contato próximo com outra pessoa através das lesões, ou beijando, ou até mesmo através de relação sexual. A transmissão dessa doença, ela também ocorre pelo contato com secreções respiratórias, mas também um contato prolongado. Por isso que é uma doença que, diferentemente da COVID-19, não aponta para uma tendência de pandemia, porque a transmissibilidade ela não é tão fácil como é com outras doenças infecto-contagiosas, não só o SARS-CoV-2, mas, por exemplo, o sarampo e até mesmo a catapora, são doenças mais facilmente transmissíveis do que propriamente a monkeypox.
Essa, então, doutor, falando descomplicadamente, a lesão tem que encostar na outra lesão. Por exemplo, se tem uma lesão na minha mão, ela tem que encostar na outra pessoa e um contato prolongado.
Exatamente, tem que ter esse contato próximo, pele a pele, de uma pessoa com lesões cutâneas com outra pessoa. Essa é uma das formas que está sendo identificada como de transmissão dessa doença. Além dessa, o beijo e até mesmo as relações sexuais com penetração, visto que muitos casos de monkeypox estão sendo identificados em pessoas com lesões em órgãos genitais. Essa é uma outra característica desse momento quanto à monkeypox, nessa epidemia de 2022, que é mais comum, está se vendo de forma mais comum, a presença de lesões tanto nos órgãos genitais quanto nos órgãos genitais masculinos e femininos, quanto também na região anogenital. Então, é uma doença que a transmissão ela pode acontecer mediante a relação sexual de inserção.
Doutor, o que ela causa? Covid, de novo, né? A gente fica fazendo comparação com a Covid porque é o que está mais presente nas nossas realidades diante de uma pandemia que a gente viveu, do horror que a gente viveu. Ela causa o quê? Ela pode levar à morte? Ela causa só não, né? Mas causa essas bolinhas no corpo, coceira. O que é a doença em si?
Na verdade, a letalidade é baixa e é uma doença que tem um curso grave, principalmente em crianças pequenas e pessoas com uma imunidade comprometida. Na grande maioria da população, é uma doença que cursa de forma leve, após um período médio de incubação de 8 dias, 2/3 dos indivíduos infectados começam a apresentar dor de cabeça, cansaço, dor no corpo, algumas situações de dor de garganta. concomitante a isso, ou cerca de 2 dias depois desses sintomas sistêmicos, os indivíduos começam a apresentar lesões de pele. Inicialmente lesões planas, que são pápulas, e depois essas lesões elas acabam ficando elevadas, com conteúdo líquido dentro delas, que são as chamadas vesículas, e depois essas vesículas elas evoluem para pústulas. E durante todo esse período das lesões de pele é onde o indivíduo tem mais chance de infectar outras pessoas. Por isso que aquelas pessoas que apresentam sinais clínicos sugestivos de monkeypox e que cursam principalmente com lesões de pele, elas devem evitar o contato com outras pessoas e devem procurar assistência médica para ser adequadamente avaliada em relação à manifestação clínica e também a coleta de exames para confirmar ou descartar essa suspeita.
O senhor explicou para a gente, de forma muito didática, que ela não é tão transmissível quanto o coronavírus, ou os coronavírus, porque o coronavírus no ar, então qualquer um tem, se não tiver de máscara, qualquer um está sujeito a pegar, né, se não tiver num ambiente ventilado, se não tiver num ambiente aberto, se tiver num ambiente fechado, está sujeito a pegar. É, no caso da monkeypox, não tem isso. Então, estaria livre, entre aspas, de ter uma pandemia? Eu lhe pergunto porque também a gente está vendo a OMS já aumentou um pouquinho a classificação, o estado de Nova York decretou uma situação de emergência. O quanto a gente tem que ficar preocupado, doutor, em relação à possibilidade de se tornar de novo um problema mundial?
É uma doença que tem assim, uma transmissibilidade significativa desde que ocorra esse contato próximo pessoa a pessoa, né? Uhum. E por um período prolongado. Então, nesse contexto, a gente consegue traçar estratégias que visam justamente cortar o elo, a cadeia de transmissão do vírus. E isso passa principalmente pelo reconhecimento por parte daqueles indivíduos que apresentam sintomas, de se dar conta que estão com manifestações clínicas suspeitas de monkeypox e procurar assistência médica. Então passa pela essa alta suspeição por parte daquele indivíduo que apresenta sintomas, bem como é muito importante que o gestor faça a sua parte em termos de campanha de conscientização por parte da população e reconhecer precocemente qualquer sinal ou sintoma sugestivo de monkeypox e buscar ajuda. Essa é a principal estratégia que eu vejo como aquela que vai ajudar a cortar a cadeia de transmissão dessa doença. Além disso, é uma doença infecto-contagiosa que nós já temos algumas estratégias de prevenção que podem ser colocadas em prática com o objetivo também de diminuir a cadeia de transmissão do vírus, e uma delas é a vacinação. Nós temos já vacinas disponíveis, né? Nós temos a vacina para varíola, e a vacina para varíola ela já mostra uma taxa de eficácia de proteção em torno de 85%. Claro que não temos um quantitativo significativo para atender toda a população, mas nós não precisamos atender toda a população num primeiro momento, e sim atender, por exemplo, profissionais de saúde, uhum, que vão trabalhar diretamente com os casos suspeitos e confirmados. Numa outra ponta, começar a ter estratégias de prevenção e vacinar aqueles indivíduos que são contatos de casos confirmados de monkeypox. Já se sabe, por exemplo, que um contato ele pode ser vacinado cerca de 2 a 3 dias depois desse contato, e essa estratégia se mostra efetiva em diminuir o risco dessa pessoa desenvolver doença. Então, nós já temos estratégias que, se colocadas em prática, elas vão, com certeza, diminuir a chance da transmissão dessa doença e, como eu disse, cortar a cadeia, o elo de transmissão de uma forma mais significativa. Pois é. E não menos importante, nós temos também antivirais que já estão sendo, que já estão disponibilizados, ainda não numa larga escala, mas que podem ser usados em situações pontuais, principalmente em casos que acometem pessoas ou pessoas com imunossupressão significativa para diminuir o risco de evoluírem para óbito.
Eu ouvi o senhor falar, são dois pontos aqui que eu quero falar. Primeiro, já que o senhor mencionou agora no final, o Ministério da Saúde disse que o Brasil vai receber esse antiviral para o enfrentamento da varíola dos macacos. É isso que a gente está falando, gente, nessa primeira semana de agosto, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas a gente está falando na primeira semana de agosto de 2022. E a outra coisa relacionada ao que o senhor mencionou nessa resposta, doutor André, que é especialistas dizem que enxergam um pouco eu estou sendo generosa, mas que o governo está atrasado em fazer esse tipo de orientação que o senhor está dizendo, né? Porque a gente já tem, como o senhor mencionou, algumas coisas sendo feitas em outros países, algumas ações que o governo talvez... E aí não é culpa do fulano, do Beltrano, estou dizendo de um modo geral, os governos em nível federal, estadual, municipal, talvez pudessem fazer uma orientação, até uma capacitação dos profissionais para lidar com isso. A gente tem aí, acho que são cerca de 1.000 casos confirmados já no Brasil, é pouco em relação a 200 milhões, mas tem casos. Então, será que não está atrasado um pouco essa orientação?
Exatamente, e aqui, infelizmente, a gente entra de novo, parece que num filme, como aconteceu com a Covid-19, né, que víamos as coisas acontecerem no Hemisfério Norte, e houve sempre uma certa lentidão quanto a estabelecer medidas que já se mostravam eficazes para a Covid-19, e a gente teve uma certa dificuldade, assim, do gestor aceitar e colocar em prática isso. Essa questão, por exemplo, da imunização da população dos profissionais de saúde, bem como de determinados grupos de risco, já está sendo feita, por exemplo, aqui no Canadá. O Canadá já está imunizando parte da população, principalmente desses grupos, sim, já foi colocado em prática e já está sendo aplicado. A vacinação de profissionais de saúde, bem como a vacinação de, por exemplo, pessoas que não têm parceiros ou parceiras fixas, que são profissionais do sexo e que se expõem, então, de forma mais significativa e frequente a relações sexuais sem proteção, ou não necessariamente sem proteção, mas também com múltiplos parceiros. Então, já está sendo identificado determinados grupos para que se possa estabelecer essas estratégias. Uma coisa também importante de falarmos, Kelly, é que a monkeypox ela não pode ser vista como uma doença relacionada a um grupo. Ela não é uma doença relacionada a determinado comportamento de risco. Claro que vimos e temos já dados na literatura que apontam que muitos casos aconteceram em homens que fazem sexo com homens, mas a gente não pode estabelecer que essa é uma doença específica dessa população, né? E não se pode lançar estratégias específicas para essa população. A gente deve buscar estratégias que visam diminuir a chance de transmissão na população como um todo, porque nós temos não só casos em homens que fazem sexo com homens, mas já temos casos em crianças, em gestantes, em pessoas idosas. Então é importante que também tenhamos essa visão que é uma doença que pode acometer qualquer pessoa, porque se acabarmos levando para um lado de comportamento de risco, de grupo de risco, isso pode ali na frente fazer com que as medidas de estratégia de prevenção, bem como de diminuição de risco de dano, sejam colocadas só para um lado, e isso pode fazer com que a gente sofra consequências depois e não atender a toda a população.
Perfeito ponto. Para a gente encerrar, doutor, queria perguntar um pouquinho sobre, não sei se o senhor também tem conhecimento específico desse remédio, né, desse antiviral, melhor dizendo, conhecido como Tecovirimat. O senhor citou que os antivirais já estão aí, né, e estudados e aplicados. Isso. O Ministério da Saúde, como eu estava dizendo, já comunicou a informação, foi confirmada pelo ministro Marcelo Queiroga na segunda-feira, dia 1º, comunicou que então o Brasil deve receber o medicamento. É o caminho, é um dos caminhos? Esse antiviral funciona de que forma? Ou os antivirais funcionam de que forma?
É um dos caminhos, principalmente para situações pontuais, como, por exemplo, identificação de infecção em grupos de risco, pessoas idosas ou com imunossupressão significativa. É uma medicação, é um antiviral que foi inicialmente elaborado para o tratamento da varíola humana, mas que está mostrando resultados significativos em termos de diminuir a evolução para formas graves da doença na monkeypox. Então é mais uma estratégia que a gente tem para ajudar a diminuir o impacto dessa doença na população. Ela é muito bem-vinda, mas ela não deve ser a única estratégia que o Ministério deve buscar, justo porque a gente precisa ter outras estratégias, como, por exemplo, a imunização de determinados grupos e, não menos importante, as campanhas de conscientização para alertar a população a reconhecer precocemente os sintomas e daí buscar assistência médica, que esse é um dos pontos de prevenção. Aquele indivíduo que apresenta sintomas sugestivos de monkeypox, ele deve buscar assistência médica e também deve se isolar dos demais, principalmente evitando contato próximo com outras pessoas para diminuir o risco de transmissão.
Vamos só para fechar mesmo, sintomas, doutor, quem está ouvindo daqui a pouco prestar atenção. Claro que a pessoa não precisa entrar em pânico, né, gente, calma, muita calma nessa hora, mas surgiu uma lesão, surgiu o que eu tenho que ficar atento, dar uma olhada?
São aquelas lesões que começam planas, avermelhadas, e que evoluem na sequência para lesões com uma borda elevada, que são as chamadas máculas. Das máculas, elas ficam em forma de pústulas, porque tem líquido dentro, tá? São as lesões bolhosas, dá para se dizer que seriam lesões tipo umas pequenas bolhas, e depois elas estouram e formam crostas. Aqueles indivíduos que apresentam essa característica de lesão e que essas lesões predominantemente acometem a face, as mãos, os pés, e o que está se vendo agora, que não se via até então, órgãos anogenitais, ou seja, pênis, vagina e ânus também com essas lesões, devem procurar assistência médica para fazer uma avaliação e em relação à apresentação clínica e em busca do diagnóstico. Porque uma parcela, um terço dos indivíduos que apresentam monkeypox e que evoluem com lesões cutâneas, eles não vão ter os pródromos da doença, eles não vão ter a dor de cabeça, a fadiga, o cansaço, a adenomegalia, que são as ínguas no pescoço ou na região inguinal. Nem todos os indivíduos vão ter aquelas manifestações iniciais antes do surgimento das lesões. Então, surgiram lesões de pele, e se essa pessoa ela teve contato com alguma pessoa que não é do seu convívio, por exemplo, assim, pessoas que tiveram relações sexuais com parceiros desconhecidos, é uma das formas que a gente deve ter atenção, e então esse indivíduo deve buscar a assistência médica para adequada avaliação e diagnóstico.
Perfeito. Doutor André Luiz Machado, infectologista, atua aqui no Grupo Hospitalar Conceição. Muito obrigada. Eu gostaria de dizer que a gente não vai mais lhe incomodar, doutor, mas a gente vai, o senhor sabe, né? Porque sempre que a gente tem dúvidas, a gente recorre a pessoas como o senhor, que tem essa didática aqui, que faz a gente entender todo e qualquer assunto. Obrigada, viu? Bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, Kelly. Queria dizer, sim, que não é incômodo algum participar de ações como essa, e no momento que a gente vive, assim, fake news, e aonde a informação está na palma da mão, a gente buscar uma informação correta, imparcial, e de uma fonte de prestígio, é um trabalho que a gente tem que fazer para a comunidade.
Obrigada, doutor. Bom trabalho.
Para ti também. Uma boa semana. Tchau.
Obrigada, doutor André Luiz Machado. É sempre uma honra. Sempre muito bom conversar com o doutor André. É uma fonte que a gente arrebatou lá do início da pandemia de coronavírus. E olha só, gente, a mensagem final. A pandemia de Covid, a gente conseguiu, de alguma forma, né, tá superando, graças às orientações dos profissionais de saúde, ao desenvolvimento das vacinas, à pesquisa científica. Então, não custa nada ouvir as vozes da ciência, da saúde, mais uma vez. E é por isso, então, que eu agradeço você estar conosco aqui no Descomplica em mais um episódio. Muito obrigada pela companhia. E eu te espero aqui mesmo, né? Nosso podcast está aqui te esperando para mais um episódio. Um beijo Até lá.